Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Se você realmente ama as pessoas, você vai querer que elas sigam a Deus? Não a você, se o que você quer não é o que Deus quer. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. E eu me vi fazendo tantos favores para tantas pessoas que... Assim eu tinha que fazer tudo o que precisava fazer para manter o Ministério Joyce Meyer funcionando e operando corretamente. E devemos fazer favores para as pessoas, mas só podemos fazer até um certo ponto. E qualquer um que queira ouvir sim não vai gostar de ouvir não, sabe? Mas se as pessoas, agora você tem que ouvir isso, se as pessoas realmente amam você. Se são verdadeiros amigos e realmente te amam, elas vão querer que você siga a Deus, não a elas. Eu passei por algumas ocasiões em que pedi às pessoas que fizessem algo, elas disseram, eu sinto muito, mas terei que dizer não. Eu não sinto, que é o que Deus quer que eu faça. E eu pensei, ei, isso é ótimo. Eu quero que você siga a Deus. Se você realmente ama as pessoas, você vai querer que elas sigam a Deus. Não a você, se o que você quer não é o que Deus quer. Amém? Portanto, não ponha essa pressão sobre as pessoas. Apenas para tentar fazer com que elas façam o que você quer que elas façam. Incentive-as a ouvir de Deus. Mateus 6, 1 ao 7, essas... Escrituras são quase cômicas, mas há uma grande lição nelas. Tome cuidado para não fazer suas boas ações publicamente ou diante dos homens a fim de ser visto por eles. Agora eles podem te ver, mas você não deve fazer isso para que eles o vejam. Caso contrário, não terão a recompensa reservada aguardando vocês da parte de vosso Pai que está nos céus. Vou lhes contar uma história. Há muitos anos atrás... Quantos se lembram daqueles broches de strass escritos Jesus? Alguém aqui viveu naquela época? Ok. Só eu e a Dori. Você já usou um broche de Jesus, Dori? Eu usei e eu tive um grande problema. Um dia eu estava fazendo minhas unhas, havia uma enfermeira lá e era um salão pequenininho. Havia apenas duas garotas trabalhando lá. E aquela senhora era enfermeira e estava falando sobre como era difícil ver os pacientes tão doentes e não ter permissão para orar por eles ou falar com eles sobre Jesus. E então, eu tive uma ótima ideia. Dê a ela o seu broche de Jesus e diga que se ela usá-lo com seu crachá, quando ela se inclinar sobre os pacientes para cuidar deles, eles verão esse nome e isso vai abençoá-los e ajudá-los. Agora, isso parece ungido, não é? E então... Eu sabia que Deus queria que eu não fizesse disso um grande negócio, sabe? Apenas o fizesse. E eu não... Sabia como ia fazer isso e não... E fazê-lo em segredo. Porque a garota estava lá fazendo a minha unha e... De repente ela disse, eu fiquei sem um determinado produto, tenho que ir à loja ao lado, onde ficam os suprimentos e... pegá-lo. Então, bem aí, Deus abriu a porta para eu fazer aquilo e não fazer daquilo um grande negócio. Mas fiquei sentada lá esperando até ela voltar. Porque a minha motivação era, eu queria ser bem vista. E eu não sabia disso naquela época. Mas, então, esperei, então dei à moça o broche de Jesus e disse a ela o que sentia que Deus me disse e com certeza eu consegui o que eu queria. Todos disseram, oh, você é tão legal, isso é tão generoso, sabe, isso é tão bom. E quando saí, Deus me disse claramente, espero que tenha gostado disso, porque é tudo que você terá. Veja, nós desistimos de nossa recompensa que viria de Deus, fazendo uma pequena coisa pelas pessoas, porque queremos impressioná-las e metade do tempo as pessoas que estamos tentando impressionar não se importam conosco. Você sabe como é libertador Chegar ao ponto em que você não vive mais para impressionar as pessoas? Meu Deus! Que pressão isso tira de você? Lembre-se, poucas pessoas têm a capacidade de ser brutalmente honestas sobre por que estão fazendo algo. Caso contrário, você não terá a recompensa de Deus. E continua, e é difícil crer que eles realmente faziam isso, mas eles faziam, sabe? Então, quando você der aos pobres, não toque a trombeta diante de você, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas gostam de fazer. Você pode imaginar se eu ficasse aqui e... Eu vou dar uma oferta agora, gente! E eles faziam isso para serem reconhecidos, honrados e louvados pelos homens. Em verdade, lhes digo, eles já receberam sua recompensa completa. Isso era tudo que conseguiam? Perder a recompensa de Deus. Mas quando você doar para a caridade, nem deixe sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. E eu nunca entendi isso completamente. Então, quando não entendi algo, fale com Deus. Eu perguntei, o que significa não deixe sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo? Então, ele me disse, depois de fazer algo... Bom, não vá para casa e chafurde em sua mente no quanto você foi bom. Sabe, o amor fica nas sombras até que seja necessário e... Então ele sai e faz o que precisa fazer e depois volta às sombras até que seja necessário novamente. O amor não toca trombeta. Ele diz para orar em secreto. E Deus o recompensará abertamente. Se você é uma pessoa que é chamada como intercessor e Deus realmente te ungiu e você pode orar 3, 4, 5 horas, não conte a ninguém. Ou não é tão divertido se nós não contarmos a ninguém? Quão divertido é para a irmã supercristã tomar um café com a irmã nova convertida? E com certeza surgirá o assunto da oração. E você perguntará como está sua vida de oração. Bem, ela é uma nova cristã e sabe, ela ora 5 minutos e pensa que morreu e foi para o céu. E ela diz, sabe, eu oro cerca de 5, 10 minutos todas as manhãs. Oh! Ela pergunta, algo está errado? Eu oro 4 horas todas as manhãs. Adoramos encontrar uma forma de dizer às pessoas o que estamos fazendo. E tenho que admitir, às vezes, quando venho para cá, gosto de contar às pessoas. Na verdade, eu acabei de lembrar que alguém me mandou uma mensagem durante o intervalo. Era alguém de quem não tem notícia há muito tempo e ela disse, só quero que saiba que Deus me fez orar especialmente por você nesta manhã. E eu respondi, sabe, hoje estou em Lake Old. Não sei, talvez se eu estivesse numa igreja em Podunk, Arkansas, pregando para 10 pessoas, eu não faria isso, sabe? Vamos, é tão difícil viver e não querer impressionar as pessoas. Mas não é bom fazermos isso? Pelo menos estou sendo brutalmente honesta diante de vocês. Eu amo isso também. Quando você orar, não amontoe frases e multiplique palavras repetindo-as de novo e de novo e de novo. Sabe, orar por muito tempo não é tão bom quanto orar eficazmente. Na verdade, me lembro de uma vez Deus me dizendo, de agora em diante, quero que você me peça o que quer e precisa com o mínimo de palavras possível. Você sabe como é difícil quando peca simplesmente dizer, Deus, eu fiz isso e sei que foi errado. Por favor, me perdoe. Não, nós falamos, ó Deus, me perdoe, Deus, me perdoe, ó Deus, me perdoe. Sabe, é incrível. Eu me lembro de uma mulher em particular que, quando começava a orar, ela se tornava totalmente diferente. Oh, tu, Santíssimo Deus! Vou fechar a boca, senão terei problemas. 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, é uma das maravilhosas quatro escrituras sobre motivos. Pois ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi estabelecido, qual é Jesus Cristo. Então, Ele é o começo de tudo. Ele é a base sobre a qual todo o resto está construído. E se não for feito por e com e para Ele, então é inútil. Mas se alguém construir sobre esta base, então ele é a base e vamos construir sobre esta base, mas temos vários materiais diferentes com os quais podemos construir. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e restolho ou palha. Então, obviamente, devemos ir para o ouro, certo? Que representa os motivos perfeitamente puros. E claro, acho que se você for direto ao ponto, então você... É o que tenho dito que não deveríamos ser. O trabalho de cada um, agora entenda isso, o trabalho de cada um será claramente mostrado pelo que é. Pois o dia do juízo, que está chegando, o revelará, porque ele será revelado através do fogo. A Bíblia retrata Jesus como tendo olhos de fogo. Eu vejo o dia do julgamento como passando diante daqueles olhos de fogo e Deus vendo através de tudo que fizemos exatamente o porquê nós fizemos. E diz, tudo o que foi feito com motivo errado será queimado e a recompensa disso será totalmente perdida. E diz, ele sofrerá a perda de sua recompensa, no entanto, ele mesmo será salvo, mas apenas como alguém que escapou por pouco pelo fogo. Portanto, não perderemos nossa salvação por motivos errados, mas perderemos a recompensa que poderíamos ter tido, sabe? Eu não sei, uma escritura realmente me pegou outro dia. Que tudo o que vemos é temporal. Paulo disse que não entendia. Ele disse, não fique chateado com as provações que estamos passando. Ele as chamou de leve e momentânea tribulação. E então ele disse, porque nós olhamos para o invisível, não para o visível. Porque tudo aquilo que é visto é temporal e passageiro. E tudo que não é visto é eterno. E me dei conta de que tudo que vejo, tudo que pensamos que possuímos, tudo que temos, nós mesmos, todos os que conhecemos, não ficaram para sempre aqui. Toda vez que você compra algo e leva para casa, já está em processo de decadência. Espere um pouco e você vai ver tudo virar lixo. Mas tudo que não podemos ver é tudo pelo qual deveríamos viver.